E muito está em pauta o grupo que foi formado por instituições ligadas ao agronegócio, empresas do agronegócio como a JBS, a Unilever, a Natura, a Danone, a BASF e ONGs internacionais e também instituições nacionais ligadas ao meio ambiente, para levar propostas ao governo federal contra o desmatamento, as queimadas, a questão, da preservação de uma forma geral. E esse grupo, no entanto, não foi bem recebido pelos produtores, que não se sentiram representados por ele. A gente vem acompanhando esse assunto aqui no Notícias Agrícolas e, para a gente entender um pouco mais dessa pouca representatividade que os produtores sentiram, a gente convidou o presidente da ProSoja Brasil, o senhor Bartolomeu Brás Pereira, para estar conosco nessa manhã de quinta-feira e a gente entender um pouco mais, portanto, do que está acontecendo. Não é isso, Bartolomeu? Muito bom dia para o senhor, seja bem-vindo.
Bom dia. Essa coalizão ela se organizou aí, né, com ONGs, entidades nacionais, instituições financeiras. Na verdade, são todos predadores, né, do produtor rural. Enquanto nós estamos dentro da propriedade produzindo, preservando, mantendo as áreas ali, as áreas de reservas legais, as APPs, e ainda produzindo dentro dessa propriedade, essa coalizão, ela vem para defamar isso, né, e fazer cobranças que não têm representatividade nenhuma. Os assuntos que estão, nós já estamos trabalhando, que é a questão do CAR, né, é uma questão que a gente já está buscando resolver junto com o governo, validar esse CAR. A questão da regularização fundiária é necessária, estamos trabalhando. Nós tivemos uma reunião com o Mourão essa semana e tratamos desse assunto da Amazonas. Então, esses assuntos são importantes e também fazem pautas do dia a dia. Nossa, que estamos buscando resolver, sem mediação, sem buscar organismos internacionais, sem buscar atravessadores, né, que essas pessoas aí, as que não são ONGs ideológicas, são atravessadores. Atravessadores são quem? Atravessador é o atravessador do crédito, por exemplo. As instituições financeiras ligadas a essa colisão, elas pegam o crédito muito barato na Europa, com exigências enormes, né, que são difíceis de ser cumpridas aqui, que ultrapassam as nossas leis, e chegam aqui, emprestam esses recursos a juros altíssimos ao produtor rural, pegam garantias que vão até a alma do produtor rural, garantias possíveis e impossíveis, e depois as que compram os nossos produtos, os grãos, elas vendem muito mal, ou estão vendendo para ganhar o seu dinheiro, ou então estão ganhando esse dinheiro, porque o produtor não está. Nós precisávamos de um PSA, né, um pagamento por serviço ambiental, aonde o que nós temos dentro da propriedade tem que ser ressarcido. A sociedade tem que entender isso. E uma coalizão que vem nesse sentido tem a inteligência muito bem de saber o que que é isso. O que que eu estou falando de proteger uma reserva legal dentro da propriedade, de fogo, queimadas e tudo mais. Então, quando vem com essa balela que fizeram aí, é para aparecer na mídia, é politicagem, politicagem absurda, né? Estão querendo denegrir a imagem do governo, aproveitar aí da situação para aparecer na mídia, não querem resolver nada. A Europa, se quisesse resolver questões de desmatamento, eles teriam resolvido deles lá, teriam voltado a plantar florestas nativas, e não, eles querem exigir mais do que nós temos aqui, que é o Código Florestal Brasileiro, que é um código mais exigente do mundo. E aí, o que essas entidades brasileiras deveriam estar exaltando, que é o que nós cumprimos aqui a lei? Não, eles vão denegrir uma pequena imagem que falta uma regularização fundiária, e aí vem jogando o Brasil nessa situação. Só que isso não dá certo. Isso não deu certo no passado. Em 2019, eles tentaram a mesma coisa com uma carta ali, fizeram uma carta para aparecer na mídia. Aí nós pensamos assim: agora nós não vamos vender nenhuma soja mais, nem para a Europa, nem para ninguém no mundo. Muito pelo contrário, 2020 batemos todos os recordes de exportações da história. Nós estamos vendendo, abrindo mercados em outros países, como Índia, enfim, Indonésia. E aí esse pessoal fica incomodando, denigrindo, querendo denigrir. Aí junta Paulo Coelho, junta Leonardo DiCaprio. É tudo o mesmo bando, não serve para nada. É farinha do mesmo saco, que quer aparecer que estão, sei lá o como. Se eles estão falando isso, vão comprar soja na Argentina, vai comprar soja nos Estados Unidos, deixa nós vender direto esses atravessadores que estão aqui só ganhando e sugando do produtor rural e querendo mais ainda. Então, isso é um absurdo. Nós não vamos aceitar isso. Nós já estamos se organizando entre as entidades do agro. Nenhuma entidade ali representa o agro. Isso fique bem claro. São entidades que aproveitam do agro, mas nenhuma ali representa o agro. Nós já estamos organizando as entidades do agro para fazer, e já estamos trabalhando também com essas questões que te disse aqui, junto às entidades que compõem a representação do agro, para que a gente possa, de uma vez por todas, resolver principalmente essa questão fundiária ali no bioma Amazônia, né? E também essas questões ligadas à consolidação do CAR. Então, são pontos que a gente está debatendo e não era necessário toda essa colocação que foi feita aí por entidades falsas, né, que são fake news, que falam que é do agro, mas não é.
Bartolomeu, fica bem claro, portanto, esse descontentamento do setor. Entendi essa parte. Agora eu pergunto para o senhor duas coisas. Número um, o senhor imagina que, né, na sua análise como produtor rural, como representante dos produtores da maior cultura que a gente tem de geração de divisas para esse país, quando a gente fala, né, de exportações. O senhor imagina que essa é uma ação que trabalha muito com essas questões de preservação ambiental, traz muita questão da floresta amazônica, mas está aí disfarçando uma preocupação com a nossa competitividade, que é muito crescente. Isso é uma tentativa de limitar a nossa competitividade? Segunda pergunta, o senhor fala que estão as entidades do agro estão se organizando para responder a isso. Quais são os próximos passos que serão tomados para fazer essa contestação, Bartô?
Olha, é econômico, a gente sabe que é. Tanto esses bancos, né, que se veio aqui, como as empresas que compram grãos de nós aqui, eles ganham muito, né, para fazer essa, vamos dizer assim, essa vigilância.
Nós perdemos o áudio do Bartolomeu. O senhor me ouve, Bartolomeu? Nós perdemos o seu som. Acho que é o seu fone, Bartolomeu, pode ter se desconectado um pouquinho.
E agora, melhorou aí?
Agora também? Sim, agora voltamos a ouvi-lo. O senhor nos dizia que, portanto...
Então tá, as perguntas... entidades que aqui representam instituições financeiras, né? Eles estão meramente buscando um lado econômico, né? Eles estão ganhando muito em cima de nós, do agro, né? As entidades que exportam os nossos grãos também estão pegando essa fatia para eles, não estamos repassando. E os países da Europa, que perderam toda a sua competitividade, e quero aqui fazer uma denúncia grave. Por que essa coalizão não vai ver o que aqueles países estão dando de benefícios e subsídios que deveria ser entrado na OMC para aqueles produtores lá? Porque exigiram tanto deles que viraram umas ameba, não conseguem produzir sem subsídio. Então, tem que dar altíssimo subsídio àqueles produtores para mantê-los na propriedade rurais como escravos. Aquilo é uma verdadeira escravidão da idade moderna. Então, eu não vejo nenhuma outro ponto, que é que eles não têm competitividade. Países como a França, um país que hoje está travado, só cresce parte do turismo, o agro deles está achatado, e aí eles acabaram com tudo lá, devastaram todas as suas reservas de florestas, e aí vem para cima da gente, que a gente já tem uma lei muito exigente, e aí vieram para cima de nós mas na verdade eles não têm competitividade e nem capacidade. Exigiram mais daqueles produtores, coitado. Eu fico com dó dos produtores da Europa, da exigência que eles fizeram com eles, né? É desnecessária e agora querem jogar para cima de nós. Aqui não, aqui nós temos soberania nacional, as leis aqui brasileiras vão ser cumpridas e os nossos produtores trabalham para isso, não para ser exigido a mais do que tem aqui no Brasil. Se quiserem, vão buscar em outro lugar, então.
Bartolomeu, o senhor falou que o senhor e alguns outros líderes tiveram uma reunião com o vice-presidente Hamilton Mourão. Como ele recebe todas essas ações nesse momento, Bartolomeu? Como ele analisa todos esses movimentos? Não só esse, mas como aquela carta que os países europeus mandaram para ele, né, já que ele está à frente do Conselho da Amazônia. Como é que o senhor sentiu que o vice-presidente recebe todos esses movimentos?
Olha, ele recebe naturalmente, ele sabe muito bem que eles estão aí aparecendo na mídia, querendo ganhar economicamente, estão perdendo a competitividade, mas o efetivo mesmo é que a gente está buscando as ações para resolver. Nós estamos aí com a lei da regularização fundiária, né? Ela não está vindo de maneira que era necessário, que nós vamos atingir aí do método, do modo que está aí, com 6 módulos, vai atingir 85% dos produtores, né? Não precisava de avançar os módulos fiscais a mais aí para que a gente pudesse resolver de uma vez por todas essa questão fundiária. Então, esses fatos, a gente tá acontecendo, está indo, né? A questão do CAR também, a gente está buscando recursos para fazer com esse CAR seja transparente, né? Então, vamos dizer assim, o efetivo, o concreto está sendo feito. Então, é isso, quando recebe, a gente vê também emissoras de televisão que entram nesse ponto para resolver seus problemas de dívidas tributárias com o governo. Enfim, ele é muito tranquilo, nós recebemos lá grande parte do dia para debatermos concreto como resolver essa situação. E nós já estamos dando total apoio, né, nós e todas as entidades do agro, para que se resolva o mais rápido possível. Para que aí a gente não precisa de ficar aí debatendo situações que esse pessoal usa essas mídias para fazer fake news igual estão fazendo. Então, nós estamos tranquilos, trabalhando para que cada vez esse agro seja mais transparente. E já é. Tanto é que nós somos a vitrine mundial da produção de alimento. Primeiro compram os nossos produtos, depois que vão buscar em outros países. Então, o efetivo desses movimentos, igual essa colisão, é zero, é praticamente zero. É só para encher o saco mesmo, mais para nada.
Bartolomeu, uma última pergunta. O senhor acha que a gente precisa aprimorar a nossa comunicação no setor para fazer com que essas mensagens que o senhor está trazendo aqui, por exemplo, a gente está falando do Notícias Agrícolas, que é um portal de um público, na sua grande maioria, do campo, né? De produtores, de outros profissionais das cadeias produtivas do agronegócio. O senhor imagina que a gente tenha que aprimorar a comunicação no nosso setor para poder rebater essas informações, principalmente na esfera urbana, de uma forma um pouco mais incisiva, um pouco mais eficaz, Bartô? O senhor tem essa análise ou não? É outro caminho que a gente teria que seguir?
Não, eu acredito que nós precisamos melhorar essa comunicação com a nossa sociedade brasileira. A gente tem trabalhado muito aqui nos 30 anos da ProSoja Brasil. Esse ano nós elegemos como um ano da comunicação com a nossa sociedade e com todos os nossos clientes mundo afora. Então, nós já fizemos vários vídeos, buscamos meios de entrar em assuntos de programas que não são do agro. A gente tá entrando muito em programas que não falam só com agro, né? Debatendo, discutindo esse assunto, encarando. Nós não temos medo de debater esse assunto e de discutir, levar essas informações, qualquer que seja a emissora de televisão ou de rádio ou qualquer outro meio. Então, a gente está buscando melhorar isso. Nós estamos dentro do próprio IPA, nós temos lá a comissão de comunicação, onde a gente busca introduzir melhor isso com a sociedade. A gente tem feito isso bastante. É lógico que precisa muito mais, né? Que quando as pessoas são enganadas pelas informações falsas, a gente demora muito para reverter isso. Então, a gente empenha bastante para resolver isso. sendo que a gente tem o melhor meio de produção mundial sustentável. Então, quando a gente é atacado, como estamos sendo agora, nós temos que empenhar bastante para que a sociedade pense um pouco, né? Analise um pouco. Vamos analisar um pouco a situação aí do Covid-19. Todos pararam, mas o agro não parou. O agro fez o seu dever de casa e muito bem. Ele entregou a maior safra da história desse país. Ele se tornou o maior produtor de soja do planeta durante a pandemia. E aí, nós precisamos mostrar isso e colocar clareza. Nós estávamos agora, até pouco tempo, a economia teve aí desgaste em todas as áreas, perdeu muito, caiu muito, e o agro continuou subindo. Agora vem o pessoal da coalizão e quer denegrir isso. Aí vem o pessoal da indústria, que é ineficaz na questão de comprar os produtos brasileiros, faz com que o brasileiro pague mais caro, porque nós vendemos os nossos grãos bem abaixo do preço. Mas os compradores, os industriais aqui dentro do Brasil, não comprou e não estão comprando. Nós estamos vendendo a safra 2021 e safra 2022 e os brasileiros não estão comprando, as empresas que aqui atuam. E aí nós estamos vendendo soja mais em conta, eles esperam e transferem essa conta para o nosso consumidor interno. Então, isso é um crime que estão fazendo com a nossa população, levando esse alimento mais caro. E aí, com isso, a gente gasta muito tempo para mostrar que não, que nós estamos aqui no campo produzindo sustentável e vendendo esses grãos bem abaixo do que estão sendo praticados agora. Infelizmente, isso está na mão da indústria, está na mão desses grandes, eles colocam ali e fazem os preços. Até, não sei, os supermercados, enfim, isso não vem ao caso. Mas, enfim, o que eu digo é que o agro vai continuar subindo e nós vamos trabalhar cada vez mais com que essa imagem positiva continue. Não podemos deixar um grupo de vamos dizer assim, de ideológicos e que querem fazer politicagem fazer denegrir a nossa imagem. Nós estamos trabalhando assim e a expectativa nossa é que nós deveremos ampliar essa questão da imagem melhor, tanto para a sociedade brasileira como para fora do mundo.
Tá certo. Bartolomeu, eu te agradeço muito pela companhia nessa manhã de quinta-feira para trazer esses esclarecimentos, esse posicionamento do setor, que é determinante para a gente entender por que que os senhores não se sentiram representados, né? A gente precisa também trazer este contraponto, trazer esse outro lado. Muito obrigada mais uma vez. Para nós é sempre um prazer recebê-lo. Volte mais vezes.
Eu que agradeço. A ProSoja Brasil está sempre à disposição. A Notícias Agrícolas tem feito um excelente trabalho, levando informações corretas ao produtor, ao homem do campo.
Muito obrigada, Bartolomeu. Para nós é muito bom receber esse retorno, saber que estamos caminhando pelo caminho correto. Muito obrigada mais uma vez.
Um abraço, obrigado.
Um abraço, até a próxima, Bartô. Bartolomeu Braz Pereira, presidente da ProSoja Brasil, em conversa conosco nesta manhã de quinta-feira, dia 17 de setembro de 2020. Enfim, como eu disse no início deste boletim, o setor não se sentiu representado por esta coalizão entre ONGs ligadas à preservação ambiental, mais institutos nacionais e empresas do agronegócio, né? Os produtores rurais efetivamente não se sentiram representados. Para o Bartolomeu e para a ProSoja Brasil é mais um movimento de tentar realmente limitar a competitividade brasileira. É um movimento político, né, que tem esse perfil também financeiro e econômico, como disse o Bartolomeu, né, aos atravessadores, a toda essa tentativa de realmente limitar a competitividade do Brasil na análise da ProSoja. Então, nós estamos acompanhando os desdobramentos dessa situação. O presidente da ProSoja Brasil e mais outros líderes do agro estiveram em reunião com o vice-presidente Hamilton Mourão nesta semana e fala que ele recebe esses movimentos com bastante tranquilidade e naturalidade, sabe que os produtores que são responsáveis, como é a grande maioria esmagadora, né, dos produtores rurais no Brasil, vem cumprindo o que está determinado no Código Florestal, que é a lei que está ali de forma bastante eficaz protegendo o meio ambiente do Brasil. Óbvio que a gente precisa avançar em algumas questões para que os problemas ambientais sejam cada vez menores. A gente não está aqui para dizer que o Brasil não tem problemas ambientais. Temos sim, mas eles não estão todos nas costas do agronegócio. Isso é um conceito dito tantas vezes, né, que uma hora ou outra vai acabar se tornando verdade. Mas a gente está aqui justamente para fazer esse contraponto e te mostrar que não é bem por aí. Então, não só a questão do Código Florestal, mas como a lei da regularização fundiária, por exemplo, é uma lei que precisa avançar, a gente precisa correr com isso para trazer mais segurança jurídica a todos. E esse é só um exemplo das boas práticas que o agronegócio vem desenvolvendo para garantir a sua sustentabilidade e ampliá-la mais do que nunca foi visto nesse país. Como disse o Bartolomeu, em 2020 batemos todos os recordes de exportação, justamente porque o nosso produto tem um status no mercado internacional bastante confiável. É sabido que o Brasil produz, sim, com sustentabilidade. É preciso que a gente aprimore e alinhe, portanto, a comunicação para que mais informações erradas, que estudos mostram que as fake news elas se disseminam com uma rapidez 6 vezes maior do que as informações reais. Então, a gente precisa mudar esse jogo, fazer com que as informações reais se disseminem mais forte e de forma mais consistente do que as chamadas fake news. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil.